muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio de Paraíso Cheio de Sonhos. O meu nome é Ingrid Paraíso, eu tenho 25 anos e eu moro nos Estados Unidos. Eu decidi criar esse podcast já tem um bom tempo, mas eu sempre tive a ideia de que para eu ter um podcast eu precisava ter alguém junto comigo para eu poder estar conversando com essa pessoa e assim a gente bater papo e enfim. Mas depois de conhecer muitos outros podcasts, eu caí na real e vi que tá tudo bem eu estar aqui falando sozinha, porque na realidade eu não estou falando sozinha, eu tô aqui compartilhando com vocês o que acontece comigo, o que é a minha vida, que é o que na realidade o que eu vou falar de início nesse podcast. Eu vou trazer pra vocês aqui como é morar fora, o que você pode fazer para poder morar fora também, como é o dia a dia morando fora, viagens e etc. Mas esse será o assunto principal em si. Mas eu quero deixar bem claro que não vai ser só esse assunto que a gente vai tratar. A gente vai falar de várias outras coisas, da vida em si. Então, assim, eu não vou me prender muito a tema, porque o que eu tiver vontade de falar, eu vou vir aqui, eu vou conversar com vocês. Alguns assuntos que sejam polêmicos no momento, eu não vou nem falar disso agora, mas eu tô gravando esse podcast e a gente tá no meio de uma pandemia, e aqui nos Estados Unidos também tá acontecendo muitos protestos. Eu só quero falar disso agora pra vocês se situarem em que momento eu tô gravando isso, tá? E eu não quero fazer esse podcast aqui só eu falando sempre. Sim, eu vou convidar algumas pessoas pra participar. E tenho algumas pessoas em mente muito interessantes, inclusive, pra contar a história delas morando aqui. Tenho muitos outros assuntos interessantes pra conversar, pra tratar, em que muita gente não fala sobre isso. Eu não sou muito fã de YouTube, mas hoje em dia eu sou muito consumidora de podcast. Eu acho que é muito fácil e rápido, acessível. Eu acho que é mais acessível do que o YouTube, porque não tem essa. Você tá no meio do trânsito e aí você coloca o fone de ouvido e tá, vou aqui ouvir no meu Spotify ou qualquer plataforma que você ouve os seus podcasts. Pode ser que esse seja o seu primeiro podcast, porque eu sei que no Brasil ainda não é uma plataforma muito grande, que é uma plataforma que ainda está em crescimento. Então, seja bem-vindo, espero que você goste e vamos começar. Hoje eu vou falar um pouco sobre mim, né? Eu vou contar pra vocês como eu cheguei até aqui, o que eu faço da vida pra viver, né? Pra pagar minhas contas, assim como todos os seres humanos e adultos desse mundo. Eu me mudei pra cá já tem um ano e meio. Eu moro aqui desde janeiro de 2018. Eu moro nos Estados Unidos, como eu já falei pra vocês. Eu moro no estado da Pensilvânia, que é próxima à Filadélfia, aonde eu moro, bem próxima à Filadélfia, que a Filadélfia é a capital da Pensilvânia. E eu vou começar contando pra vocês, desde quando eu decidi vir até o dia de hoje, que assim fica uma linha do tempo mais clara. Na realidade, eu não vou nem começar da minha decisão. Eu vou começar a partir do momento em que o inglês entrou na minha vida, porque isso vai fazer sentido lá na frente, tá? Como todo mundo, todo brasileiro, nós temos inglês, aulas de inglês na escola. E eu era péssima, de verdade, eu era péssima. Tanto que no colegial, onde eu já estudava numa escola um pouquinho melhor, eu repetiria de ano se eu não tirasse uma nota boa. Então, a minha mãe conversou comigo e eu precisei começar a fazer aulas de inglês em uma escola de inglês. E aí, eu comecei a gostar de inglês, porque eu comecei a entender, porque o ensino de uma escola pública é completamente diferente de uma escola de inglês. Então, eu Precisava disso na minha vida para começar a entender e a gostar de inglês. Eu já gostava de músicas em inglês, enfim, aquele negócio que a gente canta, mas a gente não sabe o que tem a ver, o que a tradução em si, né? Mas depois que eu comecei a fazer o inglês nessa escola de inglês, eu comecei a me interessar um pouco mais. E eu ouvi falar desse programa de intercâmbio chamado Au Pair. Porém, eu estava no colegial, isso não vinha ao caso naquele momento e acabei deixar passar essa oportunidade. Depois disso, eu acabei o colegial, parei de fazer o curso. Depois de um tempo, acabei me mudando de cidade, me mudei para Campinas, comecei a trabalhar, enfim. E no meu trabalho, às vezes eu até usava o inglês. Então, eu decidi que eu voltaria a fazer inglês, porque eu gostaria de praticar um pouco mais. E então, eu comecei a estudar um pouco mais, e na minha sala, eu encontrei uma menina, que ela era bem mais velha que eu, e ela tava fazendo esse processo de au pair. E ela tava, assim, nos últimos minutos do segundo tempo pra fazer, porque tem uma certa idade, se você passar daquilo, você não pode fazer esse intercâmbio mais. E ela tava correndo pra poder fazer todo o processo, encontrar uma família. E eu não conhecia ela, mas eu vi o professor falando com ela a respeito. E eu comecei a pensar, poxa, o que que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui, eu digo, no mundo, na minha vida que eu tô levando agora. Eu tô feliz com o que tá acontecendo? Tô feliz trabalhando no shopping, sendo só mais um número, não tendo um horário fixo. Assim como eu não tenho um horário fixo, eu não posso estudar. Eu estou fazendo esse inglês aqui, mas eu tô fazendo, né, cada dia num horário diferente, porque eu preciso seguir a minha escala de trabalho. Eu gostaria de mudar de emprego, mas eu não consigo porque eu não tenho estudo. O que que eu posso fazer para melhorar isso? E aí eu decidi procurar uma agência de turismo e saber mais sobre intercâmbios no geral. Eu cheguei até uma agência X lá em Campinas, conversei com as meninas, elas me deram várias opções, me falaram de todos os intercâmbios disponíveis na época. E claro, intercâmbio é um negócio caro, que você tem que ter muito dinheiro. Um deles era, né, não era trabalho e estudo, era viajar e estudar, e você tinha que pagar, sei lá, 20 mil reais por 3, 6 meses, eu não me lembro exatamente. Mas eu fiquei tipo, caraca, não tenho esse dinheiro, o que que eu vou fazer pra eu conseguir esse dinheiro? Impossível. Então ela me falou, olha, se essas opções pra você não dá certo, eu tenho esse outro aqui, que seria um intercâmbio de trabalho e estudo, e você fica pelo menos um ano, e aí você mora com uma família, e aí você, né, pode decidir, pode ver se é bacana pra você. E esse foi, assim, perfeito, porque era o intercâmbio mais barato que eles tinham. Esse intercâmbio a gente paga ele em dólar, então depende do dólar no dia pra você saber quanto que você vai pagar nele. Na época era 460 dólares, e se eu não me engano, foi em torno de 3 mil reais na época. Eu me lembro até de ter usado o meu 13º para pagar. E foi um intercâmbio onde eu me encaixei em todos os pré-requisitos. Então, falei, não, é esse. Se é uma oportunidade que eu tenho agora, por que não? Então, eu paguei como 13º, como eu disse. Eu comecei a dar andamento no processo, inclusive eu tive a ajuda de várias pessoas, são muito especiais pra mim, que me ajudaram com isso, principalmente o meu amigo Henrique, que inclusive ele é o meu parceiro aqui desse podcast. Ele me ajudou a gravar um vídeo, onde a gente precisa gravar um vídeo pra colocar no sistema desse intercâmbio. E basicamente esse intercâmbio, ele é como se fosse uma agência de empregos. Você tem um site, você se cadastra, você precisa colocar várias informações suas, e então a família, ela vai procurar por você, ela vai olhar pelo seu perfil lá naquele site, entre aspas, de emprego, e vai pedir para você fazer uma entrevista com eles. E aí você vai fazer uma entrevista via Skype com a família. E se você se enquadrar no que a família tá querendo, eles vão pedir para você, ó, vão te perguntar, você quer vir ficar aqui com a nossa família? E você vai dizer sim, quero, não, não quero, por N motivos. Que na realidade eu não vou entrar em detalhes hoje sobre o intercâmbio em si. Hoje eu tô contando mais sobre mim e a minha experiência. E no próximo episódio eu vou contar basicamente todos os detalhes a respeito desse intercâmbio, tá? Então eu fiquei online nesse sistema e eu acabei fazendo entrevista com algumas famílias em inglês. Detalhe, antes disso, na agência a gente tem que fazer um nivelamento, um teste de inglês para saber, eles querem saber se a gente tem um nível suficiente de inglês para ainda embarcar, para poder se mudar ou até mesmo para poder, né, falar com a família no Skype, na entrevista. E assim, é uma coisa muito doida, porque é muito é uma sensação de nervoso que eu não sei explicar. Tanto nesse processo todo, principalmente durante a entrevista, porque assim, para quem não tem contato com o inglês todos os dias, como eu tenho agora, é completamente diferente. Até hoje eu tenho medo, às vezes, de conversar com algumas pessoas, de errar com o inglês. Mas, assim, faz parte do processo de crescimento, não é mesmo? Então, eu comecei a fazer entrevista com algumas famílias. No mesmo dia em que eu fiquei online, algumas famílias já entraram em contato comigo. E eu fiz entrevista com duas famílias. E essa família que foi a família que eu tive uma entrevista bem longa e detalhada, perguntaram se eu gostaria de vir e ficar com eles. E nisso, na época, era em novembro, se eu não me engano, do ano de 2017. E aí eles perguntaram pra mim, você quer vir? Nós queremos que você venha em janeiro de 2018. Então, ou seja, tinha 2 meses pra resolver a minha vida. Eu falei, quero. Acho que deu certo, acho que eu tenho, né? Mas assim, eu não tinha experiência nenhuma com encontrar família. Eu estava fazendo exatamente o que a agência me passou. Eu não sabia que tinha outras meninas que estavam fazendo isso. Eu não tentei saber a respeito do programa em si, como não tentei procurar outras meninas que tinha feito. Só fui de cabeça E depois que eu descobri, depois que eu conheci outras meninas que estavam vindo junto comigo e que tinham mais experiência nesse processo. Então, assim, eu fiz tudo basicamente sozinha, né? Sem experiência nenhuma. Então, eu aceitei aquela família. Aquela família, ela era russa. Eles alegaram que eles falavam inglês dentro de casa. Eu ia tomar conta de 2 crianças, um menino de 5 anos e um menino de 2 anos. E na casa deles também morava uma babá, que a babá era russa e ela não falava nada de inglês, mas estava tudo bem, porque eu não teria, o meu trabalho não teria nada a ver com o trabalho dela, porque ela tomava conta de um bebê, que o bebê tinha deficiência, então ela tomaria conta só do bebê e da casa. E eu tomaria conta dos outros 2 meninos maiores. Então, tava tudo bem que ela não falava inglês, porque o nosso trabalho era diferente. E eu falei, tá bom, tá tudo muito bem explicado, pra mim tá tudo bem. Eu era nova no programa e eles eram novos no programa. Então, aceitei e falei, pronto, é isso, vou embarcar daqui 2 meses, bora começar a fazer toda a mudança. Mudei de volta pra casa da minha mãe, deixei tudo na casa da minha mãe. Pedi demissão do trabalho onde eu estava, que já não era mais o daquele de início. Resumidamente, a minha vida estava tudo bem até eu me mudar. Então, eu fiz todo o processo, visto, papeladas, enfim. E no dia 6 de janeiro de 2018, eu peguei um voo no aeroporto de São Paulo e fui parar no aeroporto de Nova York, que foi onde eu tive, numa cidadezinha ali do lado, Eu tive um treinamento durante uma semana, basicamente, para falar, né, de primeiros socorros, de como eles indicam tomar conta das crianças. E foi uma experiência, assim, muito doida, porque eu saí do Brasil, onde estava 40 graus, e fui parar num país onde estava menos 2 graus na época, estava muito frio, porque era as estações são opostas. Eu fui para um lugar onde eu achava que eu falava inglês, porque no Brasil, eu sempre falo isso, no Brasil eu era considerada intermediária. E quando eu cheguei aqui, eu percebi que eu era básica do básico, porque eu não conseguia acompanhar o quão rápido elas falavam e quão diferente era tudo aquilo que eu estava vivendo. Eu cheguei a ficar com dor de cabeça por vários dias no início, até eu começar a pegar o ritmo do inglês e começar a entender um pouco mais. E hoje eu penso, nossa, se eu tivesse esse treinamento de novo hoje, eu com certeza conseguiria aprender muito mais do que eu aprendi naquela época, porque eu não estava entendendo na realidade nada. E eu conheci muitas meninas lá naquele treinamento, e muitas delas eram brasileiras, então eu falava português muito naqueles primeiros dias, e foi uma experiência muito bacana. Depois disso, a minha primeira família foi me buscar naquele hotel. E eu comecei a minha rotina de trabalho lá naquela família. Eu começava às 7 da manhã, parava às 5 da tarde e eu tomava conta, dirigia as crianças. Porém, essa família, eles começaram a ser um pouco sem noção comigo, porque eles começaram a me excluir de tudo. Eles, como eles falavam em russo e a babá também, eles começaram a falar só em russo dentro de casa, eles só falavam inglês quando eles precisavam falar diretamente comigo, e isso começou a me incomodar. Eu comecei a perceber que eles começaram a mudar da forma que eles estavam me tratando. Eu percebi que a babá começou a ficar olhando o que eu estava fazendo durante o dia com as crianças e começou a passar para a mãe o que estava acontecendo, sendo que não tinha nada demais, mas eu percebi que ela meio que queria minha cabeça. E foi isso que aconteceu. Depois de 6 meses, eu não estava aguentando mais ficar da forma que eles estavam me tratando, da forma que eles estavam me destratando, na realidade. E eu recorri a procurar outra família, que na realidade é errado, porque eu precisava ter falado com a agência primeiro para procurar por outra família. Eu quase fui expulsa do programa. Porém, com a ajuda da Amanda, inclusive, Amanda, muito obrigada por ter me ajudado com tudo isso. Eu fui capaz de encontrar uma outra família que era próxima da onde eu morava, que isso era ótimo, porque eu já estava acostumada, né, com o clima, já estava acostumada com a região, e eu já tinha alguns amigos aqui naquela região, então eu não queria me mudar para um estado completamente diferente. Foi por isso que eu comecei a procurar antes de acionar a agência. Então eu encontrei essa outra família, fiz uma entrevista com eles. Eles gostaram de mim, eu gostei deles. E então eu falei com a minha família daquela época e eles aceitaram numa boa, o que eu achei impressionante, porque eu imaginei que ela ia dar uma de louca e falar: "Não, você tá aqui e tal, então você que tá errada". Eu fiquei com muito medo disso acontecer, mas no final deu tudo certo. Ela foi compreensiva, me disse que estava tudo bem, que ela sentia muito pela forma que eu estava me sentindo dentro de casa e que ter uma au pair para eles já não estava fazendo mais sentido, que eles acham que só a babá que eles já tinham daria conta do recado. Então, estava tudo bem. E foi assim que os novos caminhos foram traçados. Eu, depois de 2 semanas, me mudei. Me mudei aqui em Conshohocken, que é a cidade onde eu moro hoje, que por sinal gosto muito mais. Essa cidadezinha aqui é muito melhor do que a cidade que eu morava antes. Antes eu morava na cidade de Mídia e eu morava numa casa onde era só mato ao meu redor, eu não tinha nem calçada para caminhar E agora aqui é completamente diferente. Eu tenho calçada, eu tenho vários parques perto da minha casa. Se eu quiser, eles dizem que aqui é uma cidade para se andar, que aqui você andando você pode chegar em qualquer lugar. Você vai até restaurantes, você vai até supermercados. Então isso eu achei muito bom, porque eu sentia falta disso. No Brasil, a gente consegue chegar em qualquer lugar andando, por mais longe que seja, né? E aqui é a mesma coisa. Eu gosto de ter essa opção de poder andar, porque a gente faz, né, uma caminhadinha, enfim. E hoje eu moro aqui nessa cidade de Concho Rocking. Hoje eu tô com uma família que também não é americana. A minha host mom, que é a mãe da família, ela é romena. E o pai, ele é do Paquistão. E as crianças nasceram aqui. Porém, eles só falam inglês dentro de casa. Até porque as línguas deles são completamente diferentes. Mas eles me tratam completamente diferente. Eles realmente me tratam como parte da família. Eles gostam da minha companhia dentro de casa. Eles se preocupam. E isso é muito importante dentro do intercâmbio, onde a gente não tem a família. E hoje eu tomo conta de um bebezinho que acabou de completar 1 ano. E uma menina que vai completar 7 anos em 2 meses, se eu não me engano. E eu já tô com eles há quase 1 ano. E é muito, muito especial que eu vivo aqui com eles. Eu tenho uma rotina completamente louca comparada com a rotina que eu tinha antes, que era todos os dias o mesmo horário certinho. Eu tenho uma rotina onde cada semana eu trabalho num horário diferente. Cada dia, na realidade, eu trabalho num horário diferente. Cada semana ela me dá a escala do trabalho dela e eu tenho que seguir essa escala trabalhando aqui com as crianças. E eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser com as crianças. Se eu quiser sair com as crianças, tudo bem. Se eu quiser ficar com eles dentro de casa, o que eu quiser fazer com eles, não tem problema nenhum. Contanto que eles estejam a salvo. É isso que mais importa para eles. Independente do que a gente vai fazer, estando todos bem e felizes, é esse o mais importante. E falando um pouquinho sobre o intercâmbio em si, nós trabalhamos, né, dentro da nossa própria casa, porque a gente toma conta das crianças que moram conosco, e em troca, a família nos dá uma remuneração semanal de 195,75 dólares por semana. Um quarto, que é a obrigação deles nos dar um quarto só nosso, e comida e, enfim, segurança. Essa é a obrigação dentro do programa. E a minha família, felizmente, eu aqui tenho alguns privilégios, onde eu tenho só o meu quarto. Na realidade, eu não tenho só o meu quarto. Eu tenho um andar da casa só pra mim, que é o porão, onde eu tenho um quarto, uma sala e um banheiro. Eu tenho um carro onde eu divido com a família no final de semana, mas durante a semana é só meu. Eu posso usar o carro para ir e vir a qualquer momento. Não preciso me preocupar com gasolina, pois eles que colocam gasolina no carro e não pedem nada em troca. Eu tenho meu próprio cartão de crédito, onde eu posso comprar comida a qualquer momento, não preciso pedir. E quando eles estão indo fazer supermercado também, eles sempre me perguntam se eu quero alguma coisa, se eu tô precisando de alguma coisa. E assim, isso é um privilégio. A gente, nós au pair, achamos que é obrigação, deveria ser obrigação de todas as famílias fazer isso, porque é uma questão do ser humano, né? Tratar o outro dessa forma, pois nós moramos e trabalhamos dentro da nossa casa. Isso é muito desgastante, mas não é, infelizmente não é assim. Inclusive, esqueci de falar. A carga horária que nós temos que trabalhar é 45 horas semanais. Por lei, nós não podemos trabalhar mais que isso. Então, eu acho que é isso, pessoal. Esse foi o nosso primeiro episódio de Paraíso Cheio de Sonhos, desde a minha decisão de me mudar até o dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer poder compartilhar dessa experiência com vocês, talvez até poder inspirar outras pessoas. E se você tiver alguma dúvida ou até mesmo quiser pedir algum assunto em específico, você pode entrar em contato comigo no meu Instagram, @paraísoingrid, tudo junto e demudo. Não se esqueça de seguir o podcast. Muito obrigada por ouvir até o final. Tenha uma ótima vida e até a próxima. Bye, bye!